Tempo agora para o habitual sem falta da Rádio Observador. Junta-se agora a nós o ex-árbitro Pedro Henriques. Pedro, muito boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Pedro. Começamos pelo... Foram dois jogos a marcar este fim de semana, este sábado. Proponho que começamos pelo Benfica-Santa Clara e começamos logo no minuto 12. Darwin Núñez cai na grande área. Ficou aqui um penalti por marcar para o Benfica?
Não, não há qualquer infração. Percebemos claramente que foi o estado do terreno, com a relva a ser levantada, fez com que o Darwin sozinho acabasse por escorregar e cair. De qualquer maneira, como é um lance de área, chamamos este lance aqui à equação, mas não há qualquer infração para penalti, até porque não há nenhum contacto, nenhum adversário sobre Darwin Núñez.
Pedro Henriques, logo a seguir, salvo seja, minuto 28, saída de Vlaco Dimes sobre um jogador do Santa Clara. Ouvimos o treinador no Jornal da Meia-Noite a pedir um cartão vermelho contra o guarda-redes do Benfica. Ficou aqui esta cartolina por mostrar?
Sim, é um erro da equipa de arbitragem e onde o vídeo-árbitro deveria ter contribuído e ajudado. O Vlaco Dimes, ao sair-se à bola e já fora da área, vai com uma das pernas, que é a perna direita à frente, acabando por tocar de raspão na bola, mas acertando claramente na cabeça e na zona do pescoço, com a zona da coxa, no Mansur. Portanto, está lá a força, está lá a velocidade, está lá a intensidade para aquilo que nós dizemos que é o excessivo de força, que põe normalmente em risco a segurança e a integridade física dos adversários. Para além disto, também é mais discutível, mas podia ser um outro momento para analisar o possível cartão vermelho, que é a questão da clara oportunidade de golo. É um facto que um dos fatores, que é, neste caso, o Mansur, não ter a bola controlada, mas poder vir ainda a controlar, a bola vem no ar, até porque o Vlaco Dimes, ao tocar de raspão na bola, deixou a bola ali à frente e jogável. Poderíamos também interpretar a possibilidade de uma clara oportunidade de gol. Mas eu não vou tanto por esta, porque esta é mais discutível, mas vou sobretudo pela entrada em si do Vlaco Dimes. E o jogo perigoso, que é um facto quando se levanta, é só o livre indireto, quando não toca no adversário, porque sempre que há jogo perigoso com contacto físico, passa a livre direto, fora da área, e é penalti dentro da área. A entrada do Vlaco Dimes é para cartão vermelho, e portanto um erro da equipa de arbitragem, que deveria ter sido ajudado, no meu ponto de vista, pelo vídeo-árbitro, porque o cartão vermelho faz parte do protocolo, e portanto não percebo a não intervenção do vídeo-árbitro aqui.
Pedro Henriques, minuto 35, Diogo Gonçalves e Crisan em duelo na grande área. Fica aqui um penalti por marcar a favor da equipa da casa?
Sim, claramente. O Diogo Gonçalves levanta o pé na perspectiva, o pé direito mais concretamente, e a perna, na perspectiva de tentar, obviamente, jogar a bola. Mas falha claramente e com a zona ali do peito do pé e da canela, acaba por acertar na zona do pescoço e na cara do Crisan. E ao acertar, ao pontapial, ele cai. Portanto, aquilo uma vez mais, e fazendo semelhança com o lance anterior, há jogo perigoso, mas como o jogo perigoso teve contacto no adversário, passa do livre indireto para livre direto. Sendo livre direto cometido por um infrator defensor dentro da sua área, é pontapé de penalti. Este lance, eu aceito que eventualmente o vídeo-árbitro possa não ter entrado logo no lance, porque pode estar aqui com o julgamento de que eventualmente o Crisan também baixou ligeiramente a cabeça, não ser um lance claro e óbvio. Na minha perspectiva, é lance para penalti. O vídeo-árbitro, para mim, e eu se tivesse em vídeo-árbitro, era, sendo um erro claro e óbvio, deveria ter intervido, e acima de tudo, o mais relevante e importante é que fica aqui um penalti por assinalar, porque o Diogo Gonçalves faz menos falta sobre o Crisan.
Pedro Henriques, Rodrigo Pinho marca o primeiro golo da partida ao minuto 42. Isto é um golo galo ou aqui há algum problema de fora de jogo?
Não, foi analisado, mas o Grimaldo, quando faz a assistência para o Rodrigo Pinho, o jogador do Benfica está 35 cm em jogo e, portanto, golo legal do Benfica.
Limpo, limpinho. Depois temos ao minuto 45 mais 2, mesmo ao final da primeira parte, um cartão amarelo mostrado a Rafael Ramos. É uma boa decisão da equipa de arbitragem?
Sim, por agarrar o seu adversário, na ocasião, se não estou em erro, o Grimaldo, e este agarrão de forma evidente e ostensiva e antidesportiva, passível do cartão amarelo que foi bem mostrado.
Uhum. E depois no início da segunda parte, o próximo é o cartão amarelo que temos, é mostrado a Mansur. Ao minuto 47, há algum problema com esta decisão?
Não, bem mostrado também, uma entrada em take deslizante, negligente, varre completamente o Darwin e, portanto, cartão amarelo bem mostrado ao Mansur por esta infração sobre o Darwin.
Falando sobre o Darwin Núñez, é o jogador que alarga a vantagem benfiquista ao minuto 53. Este gol é legal?
Também gol legal, no momento em que o Everton faz a assistência para o Darwin está em jogo por 83 cm e, portanto, não há qualquer infração ao fora de jogo.
Limpinho. Pedro Henriques, falta apenas a nota final para a equipa de arbitragem. Que nota darias a esta equipa de arbitragem que arbitrou o Benfica-Santa Clara?
dou nota negativa, portanto a minha bitola é 4 é negativo, 5 já entramos na parte positiva, porque independente, obviamente, dos 5 a 0, estes lances ocorrem na primeira parte e ocorrem em momentos em que o jogo não tem esse resultado. Mas independente do resultado, que pudesse estar, um cartão vermelho e um pontapé de penalti são erros graves e por isso distribuo, digamos, esta nota negativa pelo aquilo que foi a observação incorreta do árbitro no campo e, sobretudo, pela não ajuda do vídeo ao árbitro, sobretudo no lance no minuto do 28, portanto, da questão do Vlaco Dimos sobre o Mansur. Portanto, nota 4, nota negativa para a equipa de arbitragem.
Uhum. Pedro Henrique, passamos então para um jogo um pouco mais complicado, o Sporting, o clássico Sporting Futebol Clube do Porto. Foi um jogo que deu bastante mais trabalho à equipa de arbitragem, teve 12 cartões amarelos, um vermelho. Foi um jogo com 40 faltas. A primeira começou logo ao minuto 2, creio eu. Bruno Costa levou um cartão amarelo. Este cartão amarelo é bem mostrado?
Só um juiz de intenção muito rápido. Quando nós isolamos os lances, podemos aceitar, obviamente, que está lá as situações para cartão amarelo. Quando muitas vezes eu falo que os árbitros devem fazer gestão do jogo, é nesta perspectiva de que se tu ao puxares de um cartão logo muito cedo e ao começares a assinalar todos os contatos em falta, vais passar uma mensagem para os jogadores. Os jogadores vão estar tendo a pedir, e aqui não é falta, e aqui não é cartão, e estão sistematicamente a fazer isso. Se tu, porventura, privilegiares o contacto, apitares mais forte e não mostrares logo um cartão, os jogadores ligam-se de ti passar 3 ou 4 minutos porque pensam, não vale a pena, ele não marca faltas ou não assinala os contactos, ele não mostra cartões amarelos, portanto eles ligam-se e focam-se no jogo. O Nuno Almeida tentou fazer aqui uma gestão no sentido contrário, que é eu vou segurar o jogo desde o início para ver se passa a mensagem que não vou ser tolerante. Só que depois é que quando começas a acumular cartões amarelos vais falhar de certeza mais à frente e falhas depois naquilo que é mostrar o segundo cartão amarelo. Isolando então os lances, minuto 2, Bruno Costa, cartão amarelo, lá está. Este é um exemplo que, isolando o lance, ele mete o braço no ombro, impede a saída do Porro numa jogada de algum perigo junto à linha lateral e a partir daqui marcou a bitola. Portanto, eu aceito este cartão amarelo, mas marcou a bitola para o resto do jogo, que é todas as infrações, todas as situações, eu vou mostrar cartão amarelo.
Uhum. Até porque um minuto depois temos um cartão amarelo mostrado a Ruben Vinagre. Este cartão é bem mostrado, Pedro?
É uma falta sobre o João Mário, impede a saída em contra-ataque do João Mário e, portanto, tendo mostrado um minuto antes ao Bruno Costa, enfim, não, ainda por cima com essa bitola logo muito apertada, não podia falhar logo no minuto a seguir, como depois iria ter que puxar nos cartões sistematicamente. E aqui aceito, isolando o lance, que o Vinagre leve cartão amarelo pela infração sobre o João Mário.
Pedro, e não avançamos muito no jogo, apenas 2 minutos depois, ao minuto número 4, Marcano tem uma situação também leva um amarelo. Este cartão amarelo é bem mostrado ao jogador do Porto?
Para mim já mal mostrado este cartão amarelo, repara, e até porque o árbitro já tinha um cartão para o Bruno, um cartão para o Vinagre, já disse ao que é que ia e parava aqui. E agora estas outras situações, ele tentava levar ao máximo que possível. Esta é uma rasteira absolutamente normal na zona do meio campo, claramente gerível esta situação. Só que, entretanto, ele tinha mostrado ao jogador do Sporting antes, com 20 mil pessoas ou 18 mil nas bancadas, quando o Marcano faz a falta, a plateia cai toda em cima. E obviamente que o árbitro vai no impulso e mostra cartão amarelo. Este, para mim, claramente mal mostrado, perfeitamente gerível, sem que sentido este.
E depois, continuamos aqui nos cartões amarelos, que foram uma das marcas deste jogo, ao minuto 14, Paulinho recebe esta cartolina, é bem mostrado?
Portanto, eu não estou dentro do terreno de jogo e vou sempre aceitar que sempre que um árbitro mostra um cartão amarelo por protestos, as palavras ou gestos, que tem razão para isso. Uhum. Mas mais uma vez, até porque nós estamos de fora e percebemos que há ali alguma contestação, uma apitadela forte, o chamar o jogador, o acalmá-lo, evitaria. Mas vou aceitar, tecnicamente, naturalmente, a mostragem deste cartão, porque é por protestos e sempre que o árbitro coloca lá o gesto e as palavras que foram preferidas, tem sempre a razão do seu lado.
Minuto 16, temos o primeiro golo da partida, Nuno Santos faz a igualdade para o Sporting. Este é um golo legal ou está fora de jogo?
Não, gol legal sem fora de jogo, no momento em que Porro faz o passo para o Nuno Santos, este, Nuno Santos, está em jogo por 69 centímetros, gol legal sem infração ao fora de jogo.
Deixamos agora um bocadinho a pasta dos cartões amarelos. Ao minuto 23, os jogadores do Porto pedem penalti e a equipa de arbitragem apita um fora de jogo. Foi uma boa decisão?
Foi uma boa decisão porque, independente do penalti que o Taremi sofreu a seguir pelo guarda-redes, no momento em que o Corona fez o passo para o Taremi estava fora de jogo, a primeira infração é do fora de jogo, automaticamente anula o que vem a seguir, portanto boa decisão aqui da equipa de arbitragem, fora de jogo mencionado a Taremi, anulando o penalti que seria caso não houvesse fora de jogo.
E ao minuto 32 temos aqui, digamos, uns arrufos entre Pep e Coates, ficou aqui uma agressão, o capitão do Sporting foi agredido de alguma forma ou é um lance normal?
Eu vou chamar a atenção para este lance porque neste momento nas redes sociais o que passa é a imagem do punho do Pep no queixo do Coates. Com a imagem parada, a gente diz que levou um murro. Agora o que eu chamo a atenção é, claro que depois cada um manipula as imagens como quer e puxa os interesses que quer. Eu peço é para as pessoas verem o vídeo. E se virem o vídeo, vem com o Coates, com o seu braço esquerdo, agarra o braço do Pep, não o deixando movimentar. E o Pep, em resposta, faz força de baixo para cima. E ao fazer força de baixo para cima, e o Coates, ao ser vencido nesse agarrão que estava a fazer, o Pep acaba por tocar no queixo do Coates. Em movimento rápido, é um toque de raspão ligeiro, parada à imagem, parece que é um murro. Por isso, não consigo justificar aqui a agressão e digo o seguinte: se o Pep tem feito aquele movimento de baixo para cima com o punho, sem que ninguém tivesse a tocar nele, obviamente que eu diria que era uma agressão. Sendo o Coates o primeiro, com o braço esquerdo a agarrar o braço do Pepe e a empurrá-lo para baixo, e o Pepe ao tentar a forçar a resistência e conseguindo, acaba por haver esse contacto inevitável, e portanto eu não consigo justificar a agressão com o lance. Mas insisto, vejam o vídeo, vejam o movimento todo e não se foquem só na fotografia. Para mim, não havia motivo para cartão vermelho neste lance.
Passamos para o minuto 38, há um cartão amarelo mostrado a Neto. Este cartão amarelo é bem mostrado?
Sim, é um lance de muito perigo, o Neto vai a cair e obviamente que tem que apoiar o braço, mas ele ao interceptar a bola com o braço esquerdo no momento da queda intercepta uma linha de passe que jogava, claro que as linhas de passe por si só, ou interceptar uma linha de passe por si só não é para cartão amarelo, mas é cartão amarelo porque há aqui um comportamento antidesportivo no sentido de cortar um lance potencial de perigo, porque a bola iria ser colocada na frente para um jogador do Porto que poderia criar uma situação de perigo. Por isso, cartão amarelo bem mostrado, no minuto 38.
Pedro Henrique, 5 minutos depois, minuto 43, há um cartão amarelo para Pepe e um cartão amarelo para Porro. Tudo bem neste lance? Os cartões amarelos são bem mostrados?
Sim, rapidamente o que acontece é um lance entre o Otávio e o Nuno Santos, e em que o Otávio faz falta sobre o Nuno Santos e tem ali um comportamento de quase de puxar o cabelo e o pescoço ali do Nuno Santos, e portanto neste lance, nessa situação que o árbitro interrompe o jogo, ficou o cartão amarelo para mostrar ao Otávio. Contudo, o Pepe e o Porro levam um cartão amarelo, de acordo com aquilo que é pedido nas leis. É que houve um ajuntamento, houve muito granel, houve empurrões de várias... E o que nós percebemos é que o Pepe e o Porro foram os primeiros a chegar à queda do Otávio Nuno Santos. E são eles que têm ali uns complementos desportivos e que geram depois toda a confusão. E o que a lei diz, o que é pedido aos árbitros, é que os jogadores que potenciam o ajuntamento, esses têm que ser sempre advertidos como exemplo para todos os outros. Depois, obviamente, se fôssemos ver caso a caso, que havia ali mais situações que podiam dar para cartão amarelo. Mas o Pepe e o Porro são bem advertidos por potenciar o ajuntamento. E é aquilo que é pedido aos árbitros. O Otávio, neste lance, ficou por levar também um cartão amarelo pelo que fez ao Nuno Santos no ato da queda e que é um complemento desportivo.
Portanto, ficou aqui para mostrar um cartão
Exato.
Amarelo. Minuto 48, Pedro, Taremi, há aqui um penalti ou não sobre Coates?
Não, não há penalti, embora também seja um lance que está já nas redes sociais, bola é cruzada, o Taremi é ele que até intercepta e toca a bola de cabeça, tem as mãos nas costas do Coates, mas tem as mãos para marcar a distância e a sua posição. Há contacto, é óbvio que o Coates que está no ar e ao sentir esse contacto, depois ele próprio se desequilibra ou potencia esse desequilíbrio para a frente. Portanto, não há consequência para a colocação das mãos. Dito de outra maneira, não é um empurrão, é uma colocação das mãos, porque ele até tem o Coates à frente e tem outro jogador do Sporting nas costas, e portanto ele tenta marcar a sua posição para tentar chegar à bola e manter essa distância. Para mim, não há motivo a pontapé de penalti de Taremi sobre Coates.
Não vamos para muito longe, ficamos no minuto 51, há aqui um cartão amarelo ao jogador do Sporting, a Jovane Cabral, bem mostrado este cartão?
Sim, o Otávio fica-se a queixar de uma agressão e diz que foi agredido, e ele é muito vivimento, mas não. O que acontece é que o Jovane Carvalho, com a mão aberta, esticada, acaba por tocar na cara do jogador adversário, neste caso do Otávio. E aqui a questão que se coloca é que sempre que eu utilizo as mãos, os braços, os cotovelos na cara, rosto, cabeça, pescoço dos adversários, a não ser que seja uma agressão para cartão vermelho, o que é pedido aos árbitros é que, para proteger esta zona, que é uma zona sempre complicada, a zona da cabeça, e portanto os jogadores têm que ser punidos com cartão amarelo. Portanto, importante, Jovane Carvalho é bem advertido e não há qualquer agressão, portanto não era para cartão vermelho, o cartão amarelo é bem mostrado.
Seguimos para o minuto 56, há aqui um cartão amarelo a um homem do Porto, Manafá, bem mostrado, Pedro.
Sim, é sobre o Porro, corta um ataque competidor, entra, portanto, digamos, quando o Porro ia a esgueirar-se para dentro da área, o Manafá faz-lhe uma obstrução de contato com o corpo, é sobretudo pela zona onde foi cometida a infração e pelo perigo que o Porro levava para a área, porque ia entrar na área com algum perigo, e portanto o chamado corta ataque competidor, bem mostrado, o cartão amarelo ao Manafá.
Pedro Henriques, depois temos aqui, agora vamos um bocadinho mais em frente, estamos no minuto 84, há aqui um lance entre Pepe e Mateus, caso para grande penalidade?
Não, o Pepe fica a pedir penalti. Aliás, ele fez no flash interview, se não tenho erro, falou nesse lance e disse que tinha sofrido penalti, mas não há penalti. O Pepe, claramente, ao sentir um contacto do Mateus ali na zona da cintura, projeta-se claramente para o chão. Não vou dizer que há simulação, porque há contacto, efetivamente, mas o Pepe tenta forçar claramente ali um possível penalti. Portanto, o Mateus não faz penalti sobre o Pepe, bem decidido pela equipa de arbitragem.
Um minuto depois, temos aqui um cartão amarelo mostrado a Tony Martínez, bem mostrado.
Sim, este cartão é muito importante porque 85, o Tony Martins, é importante porque vai acontecer dois minutos depois. Cartão amarelo Tony Martins porque agarra e puxa e derruba o seu adversário de forma claramente ostensível e evidente junto à linha lateral e, portanto, cartão amarelo inequívoco.
E apenas dois minutos depois, como estavas a dizer, há aqui um segundo amarelo mostrado a Tony Martínez, o jogador acaba expulso, bem mostrado este segundo cartão amarelo.
Bem mostrado o segundo cartão amarelo e consequente expulsão, entra com a perna direita, com a perna bem levantada, bem esticada, de sola, e acerta com os pitons no ombro do Coates, e portanto esta forma negligente de entrar à bola tem que ser punida com cartão amarelo. Portanto, minuto 85, 87, dois amarelos bem mostrados e portanto, consequentemente, a expulsão de Tony Martínez correta.
Uhum. Depois, minuto 92, há um cartão amarelo mostrado a Adan. Tudo bem aqui nesta decisão do árbitro?
É mais um ajuntamento, um componente desportivo. Os guarda-redes não podem sair das balizas para irem para junto dos ajuntamentos e do aglomerado e normalmente são punidos nestas circunstâncias, como foi o caso.
E depois, a fechar a partida, ao minuto 96, temos aqui um lance outra vez com Mateus, desta vez com Diogo Costa. Acaso para grande penalidade?
Não, o Diogo Costa sai-se claramente à bola, agarra claramente a bola e depois e faz um movimento de saída, digamos, da zona central para a zona lateral direita. O Mateus vai a perseguir a bola porque ainda pensa que pode lá chegar para interceptar o cruzamento e o choque é perfeitamente normal, natural. Não estamos numa situação em que o guarda-redes sai e leva o pé à frente e derruba os adversários, não. O Diogo sai-se claramente, agarra na bola, defende a bola, agarra a bola e o contacto depois com o Mateus, até porque o Mateus também leva um movimento no sentido de interceptar a bola, é perfeitamente normal, embora depois tenha sido para todos e tenham ficado ali a receber assistência durante algum tempo.
Pedro Henriques, há aqui dois momentos que decidiste destacar com mais
Exato.
Atenção. Minuto 20, falta de Marcano, o jogador do Porto deveria ter visto aqui um segundo cartão amarelo?
Sim, eu destaquei estes dois lances e tirei-os daquilo que é habitual da ordem cronológica, porque num jogo em que tu punes com muitos cartões amarelos, conforme eu tinha dito e percepcionava isso, vai acontecer que depois o árbitro não é forte naquilo que é a mostragem do segundo cartão amarelo. E este é um destes dois lances que eu vou destacar. Minuto 20, o Marcano falha, chega completamente tarde à bola e pontapeia ao Paulinho. E ao pontapear o Paulinho, devia ter visto cartão amarelo, que no caso era o segundo e, portanto, o Marcano devia ter sido expulso ao minuto 20.
E depois, exatamente o mesmo, não o mesmo cenário, mas a mesma razão, minuto 49, falta de Porro, jogador do Sporting, aqui também era justificado um segundo cartão amarelo?
Exatamente, e este ainda é mais evidente, porque o Uribe sai claramente em ataque rápido, ou em contra-ataque, como queremos dizer, e o Porro o que faz é que agarra de forma evidente e ostensiva e derruba e puxa o seu adversário, destruindo. Ainda se fosse a tentar jogar a bola com o pé e depois arrastar o seu adversário, é uma coisa, não, é agarra. Portanto, quando o jogador agarra, é que sente que já não pode lá chegar de outra maneira, e tem aqui a chamada falta tática, porque quer destruir a jogada, que normalmente dizemos que é falta útil, e portanto, minuto 49, o Porro devia ter visto o cartão amarelo. E eu destaquei estes dois lances porque, marcando ao minuto 20, Porro ao minuto 49, por acumulação de cartões amarelos, deviam ter sido expulsos ambos os jogadores.
E, exatamente, portanto, um jogo que acabou com um cartão vermelho poderia ter acabado com três se tivesse sido seguido este mesmo critério. Pedro Henriques, eu pedia-te só agora uma nota final para esta equipa de arbitragem.
Vou também dar nota negativa, porque não gostei, sobretudo, do critério disciplinar da gestão. Há jogadores que ficam por expulsar neste jogo, porque acumulações de cartões amarelos, e é toda a conduta que o árbitro tem que, de alguma maneira, parte da responsabilidade dos amarelos são dos jogadores, porque são eles que fazem as faltas, e essa tem que ser imputada. Parte da responsabilidade também é do árbitro, na maneira como tentou e não conseguiu fazer a gestão do jogo. E disciplinarmente, no meu ponto de vista, não teve bem, e por isso, nota negativa para este critério que o Nuno Almeida teve, e portanto, não gostei nada da arbitragem deste clássico.
Pedro Henriques, agradeço-te. Foi o Pedro Henriques, ex-árbitro e áudio-árbitro, por assim dizer, aqui da Rádio Observador. Um dia com muito futebol, mas com duas notas negativas para as equipas de arbitragem, tanto para a equipa que arbitrou o clássico Sporting Futebol Clube do Porto, também para a equipa que arbitrou o Benfica Santa Clara. Pedro, um abraço, até à próxima.
Um abraço, obrigado.